Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 20 de outubro, aqui começa mais uma emissão da Voz da América e começa esta feira, é dia do Angola, fala só. Em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Angola 17 horas e 30 minutos. Aqui na capital americana, um pouco de fresco, 21 graus, mas há sol. Das 17h30 às 18 horas, transmitiremos em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18 às 18h30, estamos em onda média nos 1.530 MHz. Também estamos no Facebook Live, através do qual nos vê, nos acompanha e pode interagir connosco. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade e Marla Salete. Marla, boa tarde.
Muito boa tarde, Álvaro. Muito boa tarde, caros ouvintes e internautas.
Começamos aqui esta emissão lembrando que também pode acompanhar-nos através das afiliadas em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na nossa página, voaportugues.com, e estamos em todas as redes sociais com VOA Português. WhatsApp é o número através do qual pode comunicar-se connosco na próxima hora apenas por mensagem. Não liga porque não podemos atender aqui ao vivo, mas sim o nosso número mais 1-908-652-4584. Deixe suas perguntas, comentários. Também, quem nos acompanha pelo Facebook pode interagir connosco e com os ouvintes. Nesta emissão do Angola Fala Só, o convidado de hoje é Josué Chilundulu. Ele é economista, mestrando em políticas públicas e professor universitário. Vamos falar sobre os grandes desafios da economia angolana que o novo governo tem pela frente. Mas primeiro, vamos à atualidade que marca esta sexta-feira.
Um relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, revela que Angola e a Guiné-Bissau integram um grupo de países com piores taxas de mortalidade infantil até aos 5 anos. Na Guiné-Bissau, morreram 88 crianças por cada 1000 nascidas no ano passado, enquanto em Angola foram 83. Por seu lado, Moçambique registrou 71 mortos, São Tomé e Príncipe 34 e Cabo Verde 21.
O líder da Casa CIE encontra-se em Cabinda, onde foi agradecer os votos depositados na coligação. Abel Chivukovuku disse que a prioridade é forçar o MPLA a realizar eleições autárquicas e o governo a promover o diálogo. Temos Abel Chivukovuku ao vídeo e também através do áudio.
Temos que forçar o governo a adotar melhores fórmulas de governação patriótica, governação sensível e governação com transparência. Temos que convencer o MPLA a evoluirmos para reforma constitucional nos vários domínios e reforma da administração do Estado. E também temos que convencer o MPLA a realizarmos as autárquicas antes das eleições gerais de 2022. Portanto, mas a razão principal aqui é felicitar e agradecer e reconhecer que o eleitorado do Cabinda foi bastante consciente.
Era, portanto, a Bercy Vucovuco a falar em Cabinda hoje. Estamos a acompanhar a visita do líder da coligação à província. Na segunda-feira teremos muito mais na nossa emissão de rádio.
E na Somália, milhares de pessoas realizaram hoje um funeral simbólico na capital da Somália, Mogadíscio, em homenagem às mais de 300 vítimas do ataque terrorista do sábado passado. Autoridades somalis informaram que pelo menos metade dos mortos na tragédia não pôde ser identificada por conta da severidade das queimaduras que sofreram.
E o presidente americano Donald Trump recebe nesta sexta-feira na Casa Branca o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O porta-voz das Nações Unidas, Stephen Dujarric, revelou que os dois estadistas vão debater assuntos de interesse comum. Fontes também citadas pela imprensa americana admitem que a reforma das Nações Unidas será um dos temas a serem abordados.
Angola, fala só.
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 Doze horas e 35 minutos aqui em Washington, 17 horas e 35 minutos em Angola. Temos já em linha o nosso convidado de hoje, Josué Chilundulu. Ele é professor universitário e economista, mestrando em políticas públicas. Vou só lhe cumprimentar primeiramente. Doutor Josué, muito boa tarde. Doutor Josué Xilundulo?
Estamos juntos. Ok, está bom.
Já nos ouve?
Sim, sim.
Ah, nós é que não o ouvíamos assim. Boa tarde.
Doutor Josué Xilundulo, já está em linha com a Voz da América.
Ok, obrigado. Está bom, está a me ouvir em direto com todos.
Agora sim, estamos a ouvir bem. Portanto, já está no ar. Já está no ar.
Está a me ouvir em direto com todos?
Sim, parece que temos problemas.
Está a ouvir em perfeitas condições?
Sim, estou a ouvir bem. Estou a ouvir bem, doutor. Estou a ouvir bem.
Vamos fazer o seguinte, Álvaro. Vamos voltar a ligar ao doutor Josué Xilundulo, porque parece-me que estamos a ter algum feedback.
Estamos de retorno. Exatamente. Ele não está a ouvir-nos e nós estamos a ouvi-lo duas vezes. Portanto, vamos tentar o Mariano Bartolomeu, nosso produtor, está do outro lado a tentar falar com Josué Xilundulo. Ele é economista, ele é professor universitário em Angola, também é mestrando em políticas públicas. E vamos abordar a economia em Angola. O presidente de Angola, no seu discurso da passada segunda-feira sobre o Estado da Nação, ele incidiu muito na questão da economia, com um pacote de economia de incentivo às empresas, de incentivo à produção nacional, de redução das importações para aumento das exportações. Portanto, João Lourenço a apostar fortemente na economia, sabendo que a crise é difícil, ele disse mesmo, e cito, muito difícil a situação em Angola. Vamos ver se já temos o Dr. Josué Xilundulo em linha, ainda não. Queremos dizer que a notícia que nós avançamos há momentos, António Guterres encontra-se neste momento com Donald Trump na Casa Branca. Eles vão discutir seguramente a questão da reforma das Nações Unidas, uma proposta de campanha de António Guterres e que também teve o apoio desde a primeira hora do presidente Donald Trump, que apesar das críticas que tem feito às Nações Unidas, defende exatamente uma reforma das Nações Unidas, reforma essa que António Guterres reiterou estar empenhado em fazer. Ele também fez uma grande reforma na Agência dos Refugiados das Nações Unidas, o Acnur, tendo reduzido em cerca de 20% o pessoal que trabalhava para aquela agência. Agora fizeram as fotos, estão a fazer pequenas declarações à imprensa, não temos acesso a essas declarações neste momento, mas logo mais na nossa emissão, dentro de uma hora, na emissão de rádio, vamos desenvolver este assunto. É a primeira vez que os dois se encontram a sós, e particularmente aqui em Washington, o que significa formalmente uma visita oficial aos Estados Unidos, porque o secretário-geral vive nos Estados Unidos, mas vive nas Nações Unidas, o estatuto dele é um pouco diferente. Aqui em Washington, seria uma visita oficial ao presidente americano. Não sei se temos já o nosso convidado do outro lado da linha, já está. Doutor Josué Xilundulo, está a ouvir-me?
Estou a ouvir, sim, Álvaro Andrade.
Ok, muito obrigado. É bom tê-lo do outro lado. Como eu lhe disse antes do início do programa, eu gostaria que me fizesse uma apreciação à situação económica de Angola neste momento. Sabe-se que há uma situação de crise. No entanto, o presidente João Lourenço anunciou na segunda-feira, na Assembleia Nacional, como fez no dia da sua posse, um pacote para enfrentar os problemas de Angola. Como é que analisa as propostas que se conhecem do presidente João Lourenço para o setor económico em Angola nos próximos anos?
Olha, antes de saudar os ouvintes da Voz da América e vocês, tudo aquilo que João Lourenço disse, até que são um conjunto de intenções, João Lourenço tem estado a demonstrar. Sim, tinha caído, e a pessoa que estavam a falar não era eu. Não,
chama-me
para
ninguém. Ok, está bom. Sim, doutora Josué, está-me a ouvir?
Eu acredito que estamos com retorno outra vez, Álvaro. Vamos ver com a cabine da produção se podemos fazer a chamada de outra forma.
Sim, está a ouvir-me, doutora Josué Xilundulo?
Não, temos, Álvaro, exatamente, e hoje nem as redes sociais estão animadas. Será que a economia não anima a nossa audiência angolana?
Não, talvez o pessoal esteja animado a sair para a farra. É sexta-feira, não
é? É sexta-feira, mas à sexta-feira há sempre aquele tempo que reserva-se o tempo ao Angola Fala Só. Eu sei que nós já temos pelo menos um ouvinte em linha à espera de ser... de colocar a sua questão. Infelizmente não estamos a conseguir o contacto com o Dr. Josué Xilundulo. E, portanto, o Álvaro, não sei se quer falar aqui com o João Luís da Huila.
Sim, vamos ao João Luís, está na Huila, está a nos acompanhar. João Luís, o nosso convidado hoje é um professor de economia, ele vai falar sobre economia. Estamos a ter problemas. Eu gostaria de que me dissesse, por exemplo, já ouviu muito esses dias o Presidente da República de Angola, João Lourenço, falar sobre os seus objetivos para a economia angolana. Como recebeu, ou como está a receber, os discursos do Presidente angolano frente para o setor económico? Boa tarde.
Alô, João Luís? Temos o ouvinte João Luís em linha? Na Huila? Ele não nos ouve.
Também ali caiu, estamos com vários problemas sérios hoje com a ligação com Angola. Já o Nuno Viegas diz que Angola está num grande processo de transformação. Nuno, está no Facebook acompanhando-nos, podia estender um pouco mais a sua opinião? Por que é que diz que Angola está num processo de transformação? O que é que está a ver? O que é que acha que vai acontecer nos próximos tempos com a governação de João Lourenço? Portanto, não sei se temos mais alguém em linha, parece que não temos. Estamos à espera de ligação, as ligações não são fáceis às vezes para Angola, e queremos lembrar que na próxima hora da nossa emissão de rádio iremos ter desenvolvimentos de Moçambique, onde chegam, por exemplo, a substituição de vereadores no município de Nampula, onde lembramos que há duas semanas foi assassinado o presidente, ele já foi substituído pelo segundo homem da lista, o vice-presidente, que já assumiu e afastou os vereadores que eram próximos de Mahamuda Morana. A posse era para hoje, mas foi adiada. A Dina Soarela desenvolve esta notícia na próxima hora. Também queremos lembrar que vamos falar igualmente sobre o orçamento do Estado de Moçambique para o próximo ano e também sobre críticas feitas à exploração de recursos naturais, particularmente de gás, na província de Inhambane, onde apenas 7% tem ido para os projetos que, de uma forma ou de outra, estão a ir para o desenvolvimento das localidades e não como tinha sido previsto no contrato. O Centro de Integridade Pública desenvolve fortes críticas ao governo e também o Alfredo Júnior traz esta opinião e também reações em Maputo. Vamos para Guiné-Bissau também, onde o governo da Guiné-Bissau mandou investigar os confrontos que tiveram lugar ontem na sede do PAIGC em Bissau. Também vamos falar sobre o Fórum de Desenvolvimento Local, que o Fórum Mundial terminou hoje na cidade da Praia, e várias outras notícias. Enquanto isso, estamos a aguardar a ouvintes que não estamos a conseguir ligações, muito difíceis ligações hoje para Angola. Aproveitamos para dar um alô ao Manuel Cornélio, que nos diz que estão em linha a partir do Morro Bento, na Viva Voz da América. Maria Cristina Fontes Lima está a acompanhar-nos da cidade da Praia. Nuno Viegas diz que Angola está num processo de transformação. Queremos relembrar que temos como convidado hoje o Dr. Josué Chilundulo, ele é economista, professor universitário, e vamos falar sobre os problemas económicos em Angola e aguardamos a qualquer momento a ligação com o nosso entrevistado, também com os nossos ouvintes. O Paulo Manuel está ligado a partir de Arkansas, aqui nos Estados Unidos, e manda um grande abraço para todos através da Voz da América. Paulo Manuel, obrigado. Gostaria de sabermos o que é que faz de Arkansas e também se tem uma opinião sobre a economia em Angola. Entretanto, como dissemos no início do programa, o presidente da Casa CIE, Abel Chivukov, encontra-se em Cabinda. Era prevista a sua chegada ontem, não fez, chegou hoje, e ele foi agradecer aos cabindas, o voto depositado na coligação no dia 23 de agosto. Entretanto, Abel Chivukuvuku desafia o MPLA a avançar com as eleições autárquicas, como prometido pelo presidente João Lourenço, e também a promover o diálogo entre todos os angolanos. Vamos então ouvir uma vez mais a declaração do presidente da KCE, Abel Chivukuvuku.
Temos que forçar o governo a adotar melhores fórmulas de governação patriótica, governação sensível e governação com transparência. Temos que convencer o MPLA a evoluirmos para reforma constitucional nos vários domínios e reforma da administração do Estado. E também temos que convencer o MPLA a realizarmos as autárquicas antes das eleições gerais de 2022. Portanto, mas a razão principal aqui é felicitar e agradecer. e reconhecer que o eleitorado de Cabinda foi bastante consciente.
Arabella Chivukovuko em Cabinda hoje, fazendo declarações à imprensa. Estamos a acompanhar a visita do líder da coligação a Cabinda e na segunda-feira teremos esta e várias outras notícias. Manuel Cornélio já começou a dar a sua opinião. Não sei de onde é que nos liga, mas ele diz: enquanto houver a bicefalia no sistema político, não haverá transformação da dinâmica económica do país. Todas as iniciativas estruturantes que possam catapultar a dinâmica económica do país vão em contradição com o regime corrupto deixado pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, foi a opinião do Manuel Cornélio. O Nelito Soares, o Arvindo Pereira, nos manda um alô a partir de Luanda, do bairro Nelito Soares. Não sei se a Mayra temos alguém do outro lado no WhatsApp ou no Facebook. Ainda não temos.
E Armindo Pereira é um jornalista especializado em desporto, em Luanda.
Então, mas pode deixar a sua opinião sobre a economia também. Uma questão interessante aí, Armindo, é que nesta semana, nas notícias de desporto, eu dei que a Federação Angolana de Futebol vai impor medidas para que as equipas que não tenham condições não joguem no gira-bola e assim evitem desistências. Parece que também a crise económica afetou o desporto e pode deixar então a sua opinião sobre esta matéria. Até que ponto a crise económica de facto afetou ou está a afetar o desporto o angolano, em particular o futebol? Parece que não temos ninguém do outro lado. Por agora também estamos com dificuldades para falar com o nosso... Sim? Então nós parece que temos agora já o nosso convidado Josué Chilundulo ao telefone. Doutor Josué, boa tarde, outra vez.
Boa tarde, obrigado. E hoje com a tecnologia a comprometer, não há problema.
É verdade.
É verdade, a tecnologia também falha.
Doutor Josué, pagou com o telefone ou não? Então pronto. Então vamos aqui retomar. Vamos retomar.
A grande expectativa é que o satélite e o cabo submarino, não é, que liga Angola ao Brasil, nós melhorem a comunicação. Mas vamos aí, então, ao vosso dispor.
Há de melhorar.
Okay. Vamos lá, então José Chilundulo, eu pedi-lhe uma opinião, logo no início pedi-lhe uma opinião sobre como é que analisa as propostas que o novo presidente angolano tem anunciado para a economia angolana, considerando a crise que vive o país desde 2014.
Bom, por enquanto é um conjunto de intenções. João Lourenço tem estado a fazer um trabalho de casa. Ele percebeu as tantas, se calhar por via de algum estudo prévio, quais são as vontades, que vêm as expectativas daqueles que são considerados potenciais investidores de Angola. E por via dos seus dois últimos discursos, quer da Câmara de Porto, quer do Estado da Nação, João Lourenço perspectivou ideias que, de forma contemporânea, se conseguem perceber que eram ideias passíveis de serem realizadas. A verdade é uma que, de intenção, como se diz na gíria, o inferno está cheio. Ou seja, há um conjunto de ações que devem ser tomadas, algumas até com uma certa urgência, justo porque cada vez mais a economia angolana se precariza, quer dizer, quer do ponto de vista da atuação do Estado, há quase que insuficiência e incapacidade em atender às diferentes necessidades que o mercado tem, quer do ponto de vista do setor privado, com a limitação do acesso a divisas e também com a limitação do ponto de vista da...
Acho que voltamos a perder o nosso convidado Álvaro, mas devo dizer que as pessoas parece que sentiram que de facto agora é que o programa estava a começar, porque temos muita gente agora a entrar e a deixar os seus comentários. E eu volto a lembrar que não podem ligar para o WhatsApp. O WhatsApp é apenas para mensagens, porque infelizmente não conseguimos incluir o áudio. Mas... devo dizer aqui que o Manuel Cornélio atendeu à pergunta do Álvaro, que acredito eu, e diz que enquanto houver bicefalia no sistema político, não haverá transformação da dinâmica económica do país. Todas as iniciativas estruturantes que possam catapultar a dinâmica económica do país vão em contradição com o regime corrupto deixado pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos. E nesse mesmo sentido, também Isaac Fusso, no Cazenga, diz que 43 anos de governação pelo mesmo presidente criaram um país viciado no roubo do erário público e, portanto, vai ser difícil, diz ele, termos um país em breve que seja transparente. Portanto, são opiniões que como que se complementam aqui, Álvaro.
E temos um internauta de São Tomé.
Temos um internauta de São Tomé, é verdade, que nós na brincadeira dizemos que é a nossa 19ª província, mas é por amor, hein, São Tomé. Obrigada pela companhia também. Temos perguntas aqui para o nosso convidado. Temos alguém no WhatsApp que foi aluno do nosso convidado, foi aluno de faculdade do nosso convidado, portanto eu quero guardar que a chamada seja retomada para podermos colocar a questão do António Valuala.
Vou perguntar se ele passou no exame.
Exatamente. Exatamente. E o Manuel Cornélio volta a dizer que os desafios de João Lourenço serão combater os seus próprios colaboradores diretos, uma vez que estes são a ser impostos pelo partido que sustenta o governo. João Lourenço terá uma grande dificuldade, diz Manuel Cornélio, uma vez que todos, sem exceção do Partido da Situação, têm as suas máfias montadas para o fácil enriquecimento e o desvio do erário público. João Lourenço primeiro terá de disciplinar os seus companheiros de trabalho. Esta é a opinião de Manuel Cornélio. Tim Maduca, que também costuma participar aqui no nosso Facebook Live do Angola Fala Só, diz que tem 3 perguntas. Portanto, nós gostávamos que o nosso convidado voltasse à linha para podermos colocar estas 3 perguntas e elas estão todas relacionadas com a economia de Angola. Sanji Ueta também tem perguntas.
O Nuno Viegas faz um comentário que eu lhe provoquei.
Portanto,
ele disse que o Angola estava em transformação, perguntei-lhe porquê, e ele responde.
Bom, ele diz que em Angola, só nas primeiras semanas de mandato do presidente João Lourenço, já começamos a ver algumas mudanças, o que é bom para o povo angolano que muito precisa. Também há elogios a João Lourenço, sim senhora, e todas as pequenas mudanças que João Lourenço tem feito têm sido alvo de elogios de muita gente. Mas Josué Xilundulo já está em linha.
Doutor Xilundulo, já está a ouvir-nos? Continuamos com problemas para...
Está? Está a ouvir-nos?
Tem um pequeno atraso.
Muito bem. E eu acho que podemos também já preparar, então, o nosso ouvinte que está há muito tempo à espera, João Luís da Willa. Vamos tentar ter os dois para que João Luís possa colocar a sua pergunta. Doutor Josué, está por aí? Apesar do delay, apesar do atraso...
Hoje a tecnologia não nos facilita muito, não é?
Mas nós vamos ser mais persistentes.
Doutor Josué, então, apanhamos mais ou menos uma sua ideia. Como temos que avançar? E há ouvintes que estão a colocar questões internautas. Vamos até o Willa, onde temos ao telefone João Luís. E vamos ver se o João Luís consegue colocar algumas perguntas ao Doutor Josué. Se não, a Mayra também tem vários internautas que têm questões que querem colocar. João Luís, está a ouvir-me?
Alô?
João Luís.
Aí não. Na Willa.
João Luís na Willa também não nos ouve, portanto um problema não apenas com o telefone de Josué Xilundulo. Agora sim, João Luís, está a ouvir-me?
Bem, nós aqui parece que estamos a chamar o senhor lá do outro lado da rua. Está a ver-me aqui? Bom, enquanto o João Luís não nos ouve, eu vou aproveitar para colocar as perguntas de Tim Maduca para o Dr. Josué. Portanto, o Dr. Josué agarra a caneta ou o iPad para apontar. Tim Maduca pergunta se as promessas do Presidente da República são execuíveis, sobretudo na criação de emprego, atendendo à crise que o país enfrenta. Também gostaria de saber o que fazer para comatar a falta falta de câmbio nos bancos, a questão das divisas, portanto. E a outra questão é, o FMI regressa brevemente a Angola, o novo governo vai cumprir com as exigências desta organização?
Bom, em relação ao emprego, eu acho que é possível. Agora, qual é o nível de empregabilidade que se poderá promover nos próximos 5 anos? Aí já é que seria um pouco complexo responder. Mas o que é verdade é que todas as necessidades que temos hoje no mercado angolano podem ser transformadas em oportunidades de negócio. Ou seja, eu costumo a sugerir que nós temos um mercado virgem, um mercado disponível para várias iniciativas, desde a questão da chamada economia extrativa, que temos uma imensidão de recursos disponíveis a serem explorados. É reparar que Angola tem valências económicas que vão desde a sua orla marítima à fertilidade dos seus das suas terras e também uma grande concentração de água doce, ou seja, nós temos clima, temos terra e temos água disponível para o setor agrícola e até o desenvolvimento da chamada indústria nascente. Então, mas também temos necessidades na área dos serviços e tudo isso com políticas económicas saudáveis. É possível fazer desses problemas, sim, oportunidades de negócio que podem, sim, desenvolver em pequenos e médios negócios e, com base nisso, se gerar o emprego. Em relação ao câmbio, a pressão sobre a política monetária hoje decorre da nossa limitação do ponto de vista do acesso à divisa. Como sabem, pronto, a nossa linha de maior financiamento é o petróleo. E um pouco porque andamos à sombra da bananeira, do ponto de vista da governação econômica, ou qualquer inflexão em torno do mercado do petróleo, Angola sofre. Nós, a brincar, às vezes temos que basta um resfriado no mercado de petróleo para os angolanos apanharem gripe. Se nós continuarmos a ter o nosso setor produtivo indexado às importações, é claro que esse problema do acesso às divisas vai continuar ad eterno. O que será necessário aqui? É, sim, desenvolvermos ações de estímulo à produção nacional para termos que deixar de depender, até para beber água, termos que depender do mercado externo. Quanto ao FMI, o FMI é daquelas questões que vai obrigar do governo angolano uma certa humildade, justo porque das tentativas de relacionamento entre Angola e o FMI, Banco Mundial e outras linhas de financiamento, quem pecou foi Angola, e pecou Angola a partir do momento em que foi adiando mudanças estruturais, se quisermos reformas, que na altura podiam doer um pouco, mas tornariam a economia angolana mais sustentável, foi adiando em detrimento da promoção de ações populistas. E hoje é claro que a admissão da entrada do FMI para Angola terá de significar uma mudança de atitude. João Lourenço, apesar de estar a transmitir, do ponto de vista positivo, a intenção de provocar essas mudanças estruturais, mas é importante perceber que há aspectos, há detalhes numa periferia à base do tráfico de influência que eu não sei se o João Lourenço e o partido que lhe sustenta estaria disposto a suportar, porque significaria, acima de tudo, a perda de algum poder, a eliminação de algum privilégio que alguns agentes públicos têm, para que os conselhos do FMI se tornem realizáveis. E aí confesso que há algum ceticismo, porque significará traduzir o discurso de João Lourenço na prática. E aí, é claro, vai ser um Deus nos acuda, porque as reformas que precisamos, quer no âmbito fiscal, quer no âmbito monetário, vai significar necessariamente uma certa liberalização do mercado.
Josué Xelundulo, vou pedir que aguente um pouquinho, vamos dar o comprimento de onda, vamos à hora agora quando são 18 horas, e regresso para si dentro de segundos.
Ok.
Angola Fala Só, aqui na Voz da América, são agora 18 horas e 15 segundos em Luanda, são 13 horas aqui em Washington. Estamos a transmitir nos 1530 MHz, através da onda média e onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos no Facebook Live, aqui através do VOA Português, também através da nossa página de internet voaportugues.com. Lembramos que pode interagir connosco através de todas as redes sociais, particularmente através do Facebook, por onde nos acompanha, e do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Lembrando que não pode ligar para o WhatsApp, mas sim apenas deixar mensagens e comentários que nós teremos todo o prazer em passar ao nosso convidado, que é Josué Xelundulo. Ele é professor universitário e economista, mestrando em políticas públicas. Tivemos um atraso no início do programa por falta de dificuldades de comunicação. Agora sim, retomamos a conversa. Aqui aos microfones temos eu, Álvaro de Andrade, Mayra de La Salete do outro lado, o Mariano Bartolomeu também na produção. Antes de regressar a si, José Xelundulo, para continuar, vou para um ouvinte que está à espera muito tempo, está no Uambo, é o, acho que é Alexandre, ou Aleandro. Aleandro Andome, ele está no Uambo. Aleandro, estás a ouvir-me? Alô, Aleandro Andome, no Uambo? Não.
Perdemos mais um.
Mas continuamos com o doutor José Xelundulo, está em linha.
Sim, eu estava a dizer que a estrutura condensada que temos hoje do mercado favorece muitos ciclos de interesse. E eu acho que aí sim começa a materialização de toda uma reestruturação econômica, encontrará provavelmente oposição por causa da, se quisermos, desse interesse público secundário ou desse interesse individual que tem estado a sobrepor a forma como se realiza a economia em Angola. Fora disso, acho que temos uma Angola futura e pronto, vamos esperar em que é que vai dar.
Parece que a Mayra tem mais uns comentários. Temos uma pergunta aí interessante do Sanji Wet, parece-me que já, como dissemos muito,
não tem problema, Álvaro, mas vamos aproveitar aqui. A pergunta do Sanji Wet é a seguinte: qual a sua opinião sobre a declaração de Isabel dos Santos, dizendo que a corrupção é um problema da educação que cada um de nós recebeu dos nossos pais e professoras? E aproveito também a acrescentar aqui a pergunta de António Valuala, que foi seu aluno de economia no CIS. Portanto, ele manda um abraço ao Dr. Xelundulo.
Obrigado.
A pergunta que ele coloca é: que políticas podem ser tomadas para uma economia sustentável em Angola? Eu creio que o Dr. Xelundulo já aflorou essa questão, mas de qualquer uma das maneiras, pelo abraço, achei que valia a pena voltar a falar nela.
Eu agradeço a todos os ouvintes atentos a esse programa. Bom, em relação à corrupção, eu acho que foi a forma mais romântica de se abordar a corrupção. A corrupção em Angola é fortemente influenciada pelo tráfico de influência imposto pelo modelo de governação até há bem pouco tempo, o que significou que, um pouco por causa do privilégio de informações em torno da realização orçamental, vários players políticos e estreitamente ligados ao MPLA conseguiram desenvolver relações umbilicais que promoveram a corrupção. E é claro que na base disso deixou-se de prestar atenção um pouco aos processos sociais e gerou-se também, em contrapartida da macrocorrupção, a microcorrupção. Não é uma questão de educação, é uma questão da ausência de punidade, é uma questão de tráfico de influência, é uma questão de permissibilidade. é uma questão, acima de tudo, da ausência de valor institucional, e que decorre um pouco de um assunto já muito discutido, que está estreitamente ligado à partidarização das instituições. Ou seja, gerou-se aqui um ambiente favorável. Penso que acusar a educação que recebemos dos nossos pais, ou essa visão da corrupção indexada à educação dos nossos pais, é a forma mais romântica de se traduzir aquele que é hoje considerado o maior mal que a Angola já viveu ou tem estado a viver.
Nós vamos ainda...
Quanto às políticas concretas, bom, o que eu digo, o primeiro passo seria, na verdade, a disposição do Estado em retirar-se da economia. Está provado que a intervenção do Estado na economia em demasia tem estado a causar o principal defeito de evolução do setor privado, do setor produtivo em Angola. E a saída do Estado da economia significa que o governo angolano terá de deixar de vender iogurtes, o governo angolano terá de deixar a microgestão para os particulares e permitir-se apenas a gestão das macropolíticas económicas, por um lado. Por outro lado, é um pouco deixar que o mercado se autossustente por via dos mecanismos normais, deixar que a oferta e a procura garantam a autossustentabilidade. Até há bem pouco tempo, o setor empresarial acabou por ser substituído pela elite privilegiada da governação. Ou seja, quem realiza negócio em Angola tem sido aquele que, ou indexado a um cargo público, ou indexado a uma linha de privilégios, acaba por ter acesso ou às linhas de financiamento, ou aos mecanismos de importação de produtos, na base disso, deixou-se de prestar atenção à criatividade, deixou-se de prestar atenção à necessidade que os cidadãos angolanos têm de ter propriedade privada. E é claro que, para sairmos disso, significará, acima de tudo, termos um governo que preste atenção à sua função de garantia de equilíbrio social, econômico e até político, e deixar que as famílias, por via da criatividade, consigam materializar os seus desejos no mundo do negócio.
Doutor José Xelundulo, vou pedir que seja breve e vamos já, porque temos muitos ouvintes em linha e muita gente que está a colocar questões, portanto, faltam-nos apenas 20 minutos. Eu vou para a Willa. Parece que temos o Beto 5 em linha agora.
Sim.
Está bem, não. Desligado.
Alô, Beto, está a ouvir-nos?
Sim.
Alô? Beto 5, na Willa, está a ouvir-me?
Sim, está bem.
Está a falar com alguém que não está a ouvir-me, ou então está com alguma indiferença.
Senhor Beto 5? Enquanto o Sr. Beto 5 não se liga a nós, Álvaro, uma questão para o nosso convidado. Manuel Cornélio questiona o seguinte: qual será a possível resolução que João Lourenço terá para resolver o problema da desvalorização da moeda? Como será resolvido o problema da dívida pública? Essas são as questões para hoje. E Manuel Cornélio fala-nos do Morro Bento. Vamos fazer o seguinte, temos outra pessoa em linha, vamos então aqui falar com o outro ouvinte, por favor.
Aleandro Andome, está a ouvir-me?
Alô?
É o Aleandro Andome?
Estou.
Oh, boa tarde, como é? Tudo bem? Está a acompanhar-nos do AMBO, temos em ponta da linha o professor José Xelundulo. Eu gostaria que então colocasse a sua questão. Está a ouvir-me?
Leandro, sim, certo.
Tá. Pode colocar a sua questão ao professor José Xelundulo, pode?
Obrigado.
Não está a ouvir, há interferência na linha, alguém está a falar, ele está a responder, alguém, ele está com interferência na linha. Não é a primeira vez que isso acontece, de que ligaram para pessoas e de repente... Está a ouvir-me, Andome?
Alô?
Está a ouvir-me? Aqui da Voz da América? Não.
Isto hoje é mesmo como, como diz o nosso convidado, as tecnologias não estão a colaborar.
Alô?
Não, não é a questão de atraso, é a questão de interferência, porque já passamos mais de 30 segundos a tentar ouvir e não está a ouvir.
Então, pedir ao nosso convidado que responda a esta questão de Manuel Cornélio. Como João Lourenço poderá resolver o problema da desvalorização da moeda?
Olha, eu por sinal, até fiz um artigo sobre isso essa semana. Eu não concordo que se faça desvalorização numa primeira fase. Eu acho que a desvalorização deverá ser a última opção, uma cadeia de ações que devem ser realizadas. E digo isso essencialmente por aquilo que já disse no começo, a nossa pressão sobre as divisas, ou seja, a pressão que o mercado realiza sobre as divisas não decorrem de factos no vazio, decorrem da nossa incapacidade produtiva. Desvalorizar hoje não vai significar em nenhum momento a aceleração do setor produtivo, pior um pouco vai significar que no futuro teremos uma estabilidade no mercado cambial. Do ponto de vista da dívida pública, é um problema candente, justo porque o limite de endividamento do país nessa altura, ou se quisermos, o nível de endividamento do país está muito próximo do limite. A verdade é uma que se valorizar a última ideia que tem, que é o Estado, se quisermos por via da realização da governação, se desprender de alguns setores que chama para si e que, de certa forma, deveriam ou deverão estimular o setor produtivo, privado, de certeza absoluta que o Estado não terá que voltar a se endividar para manter estável a economia nacional. Por outro lado, há sim um aspecto que se chama a atenção, que é a questão da necessidade de se fazer uma auditoria à nossa dívida pública. Ou seja, João Lourenço terá de ter coragem de incitar ações de audito para se auditar a nossa dívida pública, um pouco porque por causa de suspeições, por causa de aspectos que não são muito bem esclarecidos. Nestes termos, só com uma informação real sobre que valor realmente o país deve é que poderíamos ter capacidade de sugerir outros mecanismos a serem acionados para lidar com a dívida pública.
Professora Josué Xelundulo, continuamos com alguns problemas aqui para falar com os nossos ouvintes. Pedimos desculpas, embora a responsabilidade da culpa não é nossa, pelas dificuldades de comunicação com os ouvintes, tanto o João Luís, como o Beto Cinco, como o Leandro Andome, que, com quem temos estado a ligar, mas estamos com problemas de comunicação. Já avançou uma série de opções mais macro que o novo presidente de Angola, o novo governo, deveria avançar. Na sua ótica, quais seriam duas ou três medidas no imediato que o governo deveria tomar para que a economia de Angola comece a respirar melhor? Por exemplo, eu vi um relatório que dizia que 30% das pessoas empregadas em Angola dependem da agricultura e apenas 1% depende das indústrias, por exemplo. Entretanto, parece que as políticas estão mais viradas para as indústrias do que para a agricultura. Na sua ótica, duas ou três medidas que o novo presidente devia tomar, o novo governo devia tomar para começar a inverter essa situação e começar a sair dessa crise?
A primeira seria claramente uma maior racionalização do gasto público. Pressupõe termos um gasto público de qualidade. Isso é urgente e fundamental. A segunda era retirar o protagonismo dos agentes públicos sobre as tomadas de decisões de economia, se quisermos. O que acontece é que a indústria não se desenvolveu, e mesmo a agricultura como tal não gerou abertura suficiente para a entrada de grandes players, porque agentes públicos, como eu já disse há bem pouco tempo, com informação privilegiada e com o acesso dos mecanismos de importação, cortaram e se quisermos inibir a entrada desse investimento por via de burocracia ou até impedimentos que mais serviram interesses individuais do que do país. Uma terceira medida seria tentar voltar a criar linhas de financiamento bonificadas, quer para o setor agrícola, quer para a indústria transformadora. E por que eu digo linhas de financiamento bonificadas? Porque o risco de se investir em Angola hoje ainda é muito alto. E se o Estado não assumir o risco de se investir, o estímulo para o investimento em Angola poderá continuar a ser reduzido. E o Estado assumir o risco de se investir também deverá pressupor que as linhas de financiamento deverão ser suficientemente controladas para se evitar o que aconteceu com o BPC, com o BDA e outros bancos que estiveram envolvidos no programa de investimento Angola Invest e outros programas de investimento do passado.
Muito obrigado. Não sei se temos mais alguns comentários ou perguntas, Mayra.
Temos aqui vários comentários. Temos muita gente a elogiar as suas explanações. Hélder Vicente, Manuel Fernandes, Gelsandro Rosamor, Lu Rígio, Lutélio Carvalho, uma série de gente que está a assistir e que agradece as suas explanações.
Eu agradeço pelo carinho.
E também uma outra questão, por exemplo, como é que João Lourenço, que encontrou um país atolado e endividado, poderá pagar essas dívidas quando têm problemas como falta de medicamentos básicos, de primeiros socorros em hospitais, por exemplo? E eu espero que nós não tenhamos perdido o nosso convidado, que estava a correr tão bem, mas aquele tuk-tuk é de chamada que caiu, não é, Álvaro? E enquanto nós tentamos retomar a chamada, temos aqui uma questão que é uma questão de alguma forma que eu já vi noutras plataformas, noutras conversas, do Celestino Jamba, que quer saber, e não é o único, se as notas de Angola vão mudar outra vez as caras, se vão ter três caras, porque neste momento têm duas caras, do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, do segundo presidente, José Eduardo dos Santos, e há agora quem questiona, Álvaro, se vão ter uma terceira cara, João Lourenço.
Bom, vamos parar para...
Eu acho que João Lourenço já mostrou que é diferente, que está a fazer diferente, não é? As pessoas andam muito espantadas porque João Lourenço tem menos... tem uma trupa à sua volta muito menor, tem a questão da segurança que nós estávamos todos habituados, do trânsito parar para o presidente passar. João Lourenço também tem tido uma forma diferente de lidar com isso, portanto, três caras nas notas, eu também acredito que não, mas estamos aqui para ver enquanto aguardamos o nosso convidado. Nando Silva. Força, doutor, portanto temos aqui mais alguém que está a apreciar as explanações do doutor Josué Chilundulo. Oliveira Domingos Manuel pergunta como se podem admitir criminosos no poder. Lucoque Simão também elogia a explanação do professor Josué Chilundulo.
E enquanto isso, só para dar um alô ao Gilsandro Rosamor, que está a partir de Luanda, e também, Mário, o Armindo Pereira respondeu à pergunta que eu coloquei, ele disse, o que acontece aos potenciais patrocinadores, face à atual conjuntura, acabam por tomar medidas cautelares que passam por fazer contenção de gastos. Ele diz, por exemplo, uma das medidas foi no desporto motorizado encurtar o calendário de prova na ordem dos 60%. Ele colocava a pergunta, antes de termos o nosso convidado, de se o desporto também estava a ser afetado pela crise política. O Lutélio Carvalho diz alô. Roque Ferraz Copuco diz para fechar contrato com China. Não entendi bem.
Algumas das medidas, isto vinha na sequência da conversa que estávamos a ter antes, e que medidas Angola poderia tomar para se recuperar desta crise económica. E então este nosso internauta diz que é preciso apertar os corruptos do tempo de José Eduardo dos Santos e também que é preciso fechar contrato com a China. Eu não percebo se fechar é assinar, se fechar é encerrar. Não sei o que é que o Roque que o Pouco queria dizer, mas ainda temos 10 minutos, mais ou menos, ele terá a oportunidade de nos esclarecer. Nuno Viegas pede angolanos, vamos ser mais otimistas. É preciso, sim, otimismo também na economia, até nas ciências exatas, é preciso algum otimismo para se chegar lá. Álvaro, nós talvez possamos aqui recuperar alguns títulos desta sexta-feira, dia 20 de outubro. Não sei se o Álvaro quer começar e temos aqui
sim, vamos
Brasil.
Começar.
Vamos
avançar com uma situação que está a acontecer ainda no Brasil. A polícia brasileira realiza uma operação hoje para combater a pedofilia em 24 estados e em Brasília. Até agora, pelo menos 82 pessoas foram presas em flagrante. A Operação Luz da Infância conta com 1.100 policiais e tem mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva quando as pessoas são levadas à polícia para prestar declarações. Não havia previsão de mandados de prisão, mas os presos foram detidos em flagrante com material pornográfico infantil em 4 estados até então e no Distrito Federal.
Um novo relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, revela que Angola e a Guiné-Bissau integram o grupo de países com piores taxas de mortalidade infantil até aos 5 anos. Na Guiné-Bissau morreram 88 crianças por cada 1.000 nascidas no ano passado, enquanto em Angola foram 83. Por seu lado, Moçambique registrou 71 mortos, São Tomé e Príncipe 34 e Cabo Verde 21.
Enquanto diz na Somália, uma semana depois dos atentados, duplos atentados deixaram mais de 300 vítimas e quase 500 pessoas feridas, milhares de pessoas realizaram hoje um funeral simbólico na capital da Somália, Mogadishu, em homenagem às mais de 300 vítimas, como disse anteriormente. As autoridades somalias informaram que pelo menos metade dos corpos na tragédia não pôde ser identificada por conta da severidade das queimaduras que sofreram. É bom lembrar que, devido à tradição muçulmana, as pessoas tiveram que ser enterradas logo após o atentado, daí não terem tido um funeral tradicional, e daí que as pessoas fizeram hoje esse funeral para homenagear aquelas pessoas que morreram.
Álvaro, enquanto não conseguimos ligação com o nosso convidado e pedimos desculpas aos nossos internautas e também aos nossos ouvintes, mas as ligações estão mesmo muito, muito complicadas, temos aqui outros comentários. José Simão diz que ainda não é tempo para bater palmas. E José Sobral diz que sim, está a ser ótimo ouvir Josué, mas ele tem uma questão, eu gostaria de saber se João Lourenço vai conseguir fazer aquilo que falou no seu discurso. Ele disse que é preciso haver monopólio para concorrência. Eu não sei se percebo esta questão, mas vou lê-la com calma. O que José Sobral quer saber é: será que as pessoas que gostam de ter tudo controlado, como o caso de Isabel dos Santos, irão aceitar essa concorrência de que se fala? Portanto, esta é uma boa forma de termos aqui o Dr. Josué de volta à linha. Dr. Josué, não sei se conseguiu ouvir esta pergunta de José Sobral.
Sim, eu ouvi quase todas as questões, porque tenho estado a acompanhar o programa, para além de ter o telemóvel desligado. Que mais uma vez peço desculpas.
Não tem problema.
Tem que pagar a conta.
Não tem problema.
Então avança, temos 5 minutos ainda.
Olhando para todas as questões que foram feitas, a primeira resposta que podia ser dada, assim, na generalidade, é: na verdade, um dos grandes problemas que o governo atual vai ter é de materializar as boas intenções que tem estado a fazer passar. Concordo com o Nuno Veigas de que nós temos que ser mais otimistas, temos que acreditar. E se há um receio da materialização ou não das políticas públicas que estão a ser projetadas, há também, do outro lado, um otimismo, e se quisermos uma abertura da...
Será que nós voltamos a perdê-lo? Parece que sim, mas é bom ter aqui essa nota de que é preciso haver este otimismo, não é? Para que as coisas se materializem. Está de volta? não está de volta. Mas, Álvaro, tem aqui uma mensagem que eu vou querer ler antes de nós fecharmos o programa, só porque quem está na internet consegue ler, quem está no nosso Facebook Live, mas quem está do outro lado a ouvir-nos não tem esta mensagem de Nuno Viegas. Ele que diz que é preciso otimismo, angolanos, e diz o seguinte: sim, nós queremos que João Lourenço melhore o que está bem e corrija o que está mal, mas quem deita o lixo fora dos contentores somos nós, quem urina em lugares inapropriados somos nós, quem te diz chega às 7, mas só te atende às 11 somos nós, quem persegue o colega que tem sucesso no serviço somos nós, quem não ajuda o vizinho que está doente e depois dá show desnecessário no óbito somos nós, quem faz quilape e não quer pagar somos nós. Quem no dia-a-dia tem preguiça de confiar no direito e na lei e depois culpa a lei e o direito angolano de não valerem patavina alguma, somos nós. Portanto, diz Nuno Viegas, há uma série de coisas que nós, enquanto cidadãos, também temos de melhorar o que está bom e corrigir o que está mal. Começamos agora porque já vamos muito atrasados. Pois bem, Álvaro, uma mensagem para levar no fim de semana e refletir.
É para levar antes. Vamos deixar, parece que não vamos conseguir fechar o programa com o Dr. Josué Xilundulo, apenas para também deixar um alô ao Adélio Ferreira, que está a acompanhar-nos de Maputo, a acompanhar este programa. A Maria Mendes diz: ótimo programa, bom jornalismo.
Obrigada.
Mayra, Claudino Falume deixa também umas questões antes de irmos à música.
E ele é de Maputo. Uhum. Ele é de Maputo e é bom ver esta interação de Luanda a Maputo. Portanto, os governantes, diz Claudino Falume, os governantes angolanos devem aproveitar este momento para mostrar ao seu povo e ao mundo também que são capazes de superar e instalar a paz económica, por forma a garantir que haja cada vez mais condições básicas de vida. E ele dá os parabéns ao Dr. Josué Xilundulo pela sua intervenção, que ele gostou. Portanto, nós vamos certamente despedir-nos, não é, Álvaro? Não? Temos Dr. José Xilundulo, nós queríamos pôr música.
Hoje é daqueles dias assim.
Olha, fica a promessa, Dr. Josué, que vai ter que voltar, vai ter que nos dar, vai ter que voltar a falar connosco, porque a nossa audiência gostou de o ouvir.
Então, professor José Xilundulo, temos 2 minutos para terminar o programa. Vou deixar-lhe com os 2 minutos no sentido de fecho das perguntas que ouviu, mas não pôde responder. Então, terminei as suas ideias e assim, dessa forma, terminamos o programa.
Sim, sim. Como eu estava a dizer, o otimismo se prende que, com a mudança de presidente, também se trouxe uma certa esperança da parte dos angolanos. E nestes últimos 30 dias, mais ou menos, se percebe uma vontade de querer fiscalizar um pouco mais o governo e se questionar um pouco mais todas as atitudes que são tomadas. Eu penso que para a construção do país que se pretende, isso é fundamental, que não é só uma questão da realização das políticas públicas, é também a predisposição dos cidadãos em mais do que contribuírem com prática, também fiscalizarem as ações do governo. Penso que este equilíbrio é que vai ditar o sucesso do país. Fora disso, convenhamos os sinais positivos que foram dados, principalmente com o diálogo entre o Presidente da República e o principal partido da oposição, que é Samakuva. Penso que é um sinal mais do que suficiente de que temos um novo país, temos um rumo a prosseguir e penso que vamos dar tempo ao tempo para que os resultados de todo esse diálogo que está a ser construído agora produzam resultados positivos.
Bom, estamos mesmo a chegar ao final do programa. Professor Josué Xilundulo, professor universitário em Angola, também ele é economista e também mestrando em políticas públicas. Professor, queria agradecer imenso e também juntos pedir desculpas aos nossos internautas e ouvintes pelos problemas de comunicação, mas a responsabilidade não é nossa, não é verdade?
É verdade. E vamos ser otimistas que o Angola Cable e o satélite produzam resultados positivos no futuro, né?
Estamos
é a única esperança que temos, ou se quisermos, a entrada de mais uma terceira operadora na comunicação, que só todos esses indicadores produzam uma comunicação mais fluida e mais positiva no futuro.
Muito obrigada, estamos expectantes.
Muito obrigado, professor José Xilundulo, muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência, por estar connosco, por compartilhar as suas ideias. Terminamos aqui, lembrando que dentro de 50 segundos estará aqui o Amancio Miguel para continuar. Temos notícias de Moçambique, da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Brasil, Estados Unidos e todo o mundo. Maia de La Saleta, hora de ir embora, né?
É hora de ir embora, este foi o nosso Angola Fala Só. Para a semana, há mais.
Há mais, Angola Fala Só, aqui na Voz da América.